Voltamos a apresentar Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Estamos de volta com o programa Juízes em Ação, a produção do Departamento de Comunicação Social da Júris. Projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho, você encontra, você ouve, você acompanha aqui no Juízes em Ação, a atuação de magistrados em prol da sociedade e da cidadania. Nossa convidada nessa semana é a doutora Vera Regina Miller, conversa conosco sobre as penas alternativas. No primeiro bloco, falamos sobre o histórico, o surgimento e o pioneirismo da escola da Júris e da própria Júris na década de 80, ainda no surgimento, na aplicação das penas alternativas no Estado e, consequentemente, no Brasil. Doutora Vera, iniciando esse segundo bloco, gostaria que a senhora fizesse uma observação, uma análise sobre o caráter educativo da aplicação das penas alternativas. A senhora comunicou, falou no primeiro bloco exatamente sobre essa importância de conversar também com o sujeito, da reflexão proposta. Acho que é importante a gente avançar nesse sentido, porque o grande impacto positivo que a gente pode perceber é isso, do processo de ressocialização, da tentativa de reverter e não entregar aquele sujeito que cometeu um pequeno crime ao sistema prisional. A gente sabe que ele vai ser cooptado pelas facções, né?
É exato. Então, assim, esse trabalho Eu acredito muito as assistentes sociais na época, a CEDIL, algumas estão até aposentadas e que trabalharam junto e trouxeram essa preocupação com a pessoa do apenado, para que ele também pudesse refletir conjuntamente o que, que era. Muitos diziam, eu não fiz nada, eu sou inocente, enfim, sempre tem aquela resistência inicial, mas com o decorrer da conversa e depois com o trabalho tem uma modificação. Muitas pessoas mudaram profundamente. Tinha vários casos assim, que dá para citar, que a gente tinha elencado. É que uma senhora que fez um acidente de trânsito tinha uma filha excepcional. E ela foi precisava prestar serviço comunitário. Foi para várias execuções, as meninas entrevistaram. Ela disse, eu não posso fazer nada, eu tenho que cuidar da minha filha, que é excepcional, etc. E acontece que ela disse, mas ela vai ter que fazer, não tem outro jeito, vai ter que dar um jeito. Então, ela que vivia completamente dedicada a essa criança e sem tempo para ela nem nada, teve que arrumar uma situação de poder deixar a menina em algum lugar e prestar o serviço comunitário, que no caso 8 horas semanais, sábado, domingo, feriado, ou de modo a não atrapalhar a jornada normal de trabalho da pessoa. E depois ela mesmo falando que foi extremamente importante, porque ela com isso criou espaço para ela. Porque ela vivia em função da criança. E ela com o trabalho comunitário, ela foi para o, se não me engano, foi para o Hospital de Clínicas e gostaram tanto do trabalho dela que contrataram ela depois para a área de recursos humanos. Então, muitas pessoas no fim do trabalho foram contratadas e permaneceram no mesmo local onde prestaram o serviço. Mas isso não. O objetivo principal é educativo, né? E que a pessoa pudesse fazer uma reflexão sobre o delito, mudar o comportamento e não voltar a delinquir, não é? Mas exatamente, não tem como você não se tocar com ambientes, né, que realmente tragam toda essa situação da empatia, de você se colocar no lugar do outro, né? E, se não me engano, é o Menino Jesus de Praga, que tem as crianças excepcionais, né, que tem umas que nem crescem. Nossa, eu fui lá fazer uma entrevista junto. Então, você vê tantas realidades dolorosas que aquela situação que a pessoa está vivendo se torna pequenininha em relação ao que ela enxerga, né? E desperta, o que é mais importante, muitas vezes a compaixão nela, né? Na pessoa que está fazendo esse trabalho. No Instituto Braille também, me lembro que eu fui, e era muito importante porque eles não tinham como pagar a mão de obra. E quando o prestador chegava, tinha uma série de coisas que eles... Tanto é que construíram uma sede, né? E tem vários relatos do interior também. Mas, inicialmente, claro, você perguntou, já respondi que tinha resistência. Sim, muitos até colegas não acreditavam que tivesse uma estrutura tão boa funcionando a várias execuções. E uma ocasião até eu fui com o ofício da corregedoria do ministro da época, o corregedor ainda era o Rui Rosado, para explicar para os colegas aqui da capital e arredores, né, a estrutura, e também muitas vezes no interior com as Júris, e às vezes em algumas reuniões de coordenadoria, eu fui mostrar que existia uma estrutura que podia fazer no município, que se podia criar o conselho da comunidade, que toda vez que você explicar, o juiz tem um potencial fantástico para isso. o benefício que a comunidade vai receber e explicar direitinho do que se trata, sempre a comunidade recebe bem. E sempre você vai ter um retorno favorável.
Porque a figura do juiz transmite essa credibilidade importante.
É, exatamente. E hoje o papel de protagonismo da magistratura é super importante, de cidadania mesmo, né? De verificar o que a comunidade precisa, que não é só ele dar a sentença, mas também a atividade que envolve o ser humano, aquele ser humano no município onde o delito é praticado.
E a gente tem percebido isso, doutora Vera, bastante aqui no estado, e até o convite para a senhora participar é justamente em função da sequência de projetos positivos que temos noticiado pelo juiz em ação no decorrer do estado. E é importante a gente fazer esse resgate do início, mostrar que isso realmente teve um embrião aqui no estado e hoje se expandiu para todo o Brasil, mas da experiência que deu certo, do envolvimento do magistrado com a comunidade. E hoje a gente percebe que essa é uma cara, é um DNA do Judiciário Gaúcho, principalmente.
É que sempre dizem, quando eu me lembro que depois disso, que muitas vezes eu fui em inúmeros congressos, seminários, e mais adiante, depois que me aposentei, eu fui para Brasília, onde me encontro até hoje, para implantar uma estrutura de penas alternativas nacional, já com recurso do Ministério da Justiça, né? O Judiciário Gaúcho já é conhecido pelo pioneirismo em tantas atividades e sentenças e a manifestação dos colegas. Nós somos conhecidos pela coragem, pela inovação, né? E pela própria produção jurídica de primeira linha. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de ter participado dessa comunidade tão interessante e entusiasmada. Isso ajudou bastante. Depois que eu me aposentei, eu fui para Brasília, a convite do ministro, na época, José Carlos Dias, para montar uma Central Nacional de Penas Alternativas. Porque aí já tínhamos recurso, porque em 1994 foi criado o Fundo Penitenciário Nacional, que recolhe 3% das multas, 3% da Loteria Federal e todas as multas relativas às penas alternativas. E é um dinheirão hoje, contingenciado, que já está sendo descontingenciado, porque não pode contingenciar, aproximadamente 3 bilhões e que vai ter que ser revertido para o sistema penitenciário, inclusive para projetos de penas alternativas também. Então, a época...
Traz uma nova esperança no horizonte, né?
É, tomara que descontingenciem logo. E esse valor depende muito da nossa pressão política para que isso aconteça mesmo, porque tem recurso. E a gente só tem que saber como é que vai fazer o projeto e depois concorrer a esses recursos e não ter nenhum receio de que não vai funcionar. Porque sempre funciona quando se coloca bastante energia. Hoje existem mais gente prestando serviços comunitários e recebendo penas alternativas do que pessoas na cadeia. Tem mais de 600 mil presos.
A partir da resolução recente do CNJ, também tornou isso um pouco mais... um caminho mais claro para ser trilhado pelos magistrados, né? De primeira instância, principalmente. É uma resolução das penas alternativas...
Estimulado,
já como uma política de estímulo mesmo, né?
Quando eu fui para lá, foi possível criar 26 centrais e estimular a criação de 3 varas nos estados. Eu viajei para todos os estados do país, eu só não fui a Tocantins e Amapá. E enfrentei assim, os mais variados diálogos, né? Nunca me esqueço, na Bahia, né? O corregedor dizia à época. Mas o que será que o ministro quer com essas penas alternativas? Elas são tão novinhas. Puxa, mas isso era o ano de 2000, né? E a lei tinha sido criada em 84. Diga, são adolescentes, um pouco mais até. Para te ver, a gente... teve bastante dificuldade de convencimento inicial, mas foi feito um trabalho bem interessante de conscientização dos operadores do direito a respeito, né? E também, mais adiante, em 97, houve uma pesquisa com o INANUD, que é o Instituto Latino-Americano da Prevenção do Delito e Tratamento Delinquente, de São Paulo, para mostrar o quanto custava um prestador de serviço e a reincidência muito mais baixa que no sistema, porque ele fica fora, não fica dentro, né? No sistema, a reincidência é muito alta, depende do estado, pode chegar até quase 80%, 70%+. E as penas alternativas de 12%, 10% a 6%. Quer dizer, e o custo também é muito, muito menor. Mas não é só isso, né? O resgate da pessoa humana que não vai entrar no sistema nem se envolver com facções, né? Ainda vai fazer um trabalho que, com seu trabalho, ele vai ver o quanto vai beneficiar as pessoas.
Né? Esse é um recado, é uma mensagem que a gente tem que sempre buscar o reforço à comunidade de que é um investimento não somente na recuperação, na dignidade humana desse preso, como a senhora colocou, mas também um investimento em segurança, porque ao evitar que esse sujeito ingresse no sistema prisional, automaticamente ele não vai se tornar um refém das próprias das facções, como a gente falou no primeiro bloco, e não vai retroalimentar a insegurança, que hoje é um dos grandes problemas nossos. Né?
Eu acho que só que nós vamos precisar de cada vez, além do envolvimento da comunidade, um envolvimento também dos órgãos, porque o importante nesse projeto foi que existia foi criada uma espécie de conselho de apoio à implantação das penas alternativas no Estado, formado por várias instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria da Justiça, né? A própria Júris, através da escola, participava. Então, esse pequeno grupo de pessoas, eles também davam aquele fortalecimento e sempre que surgia alguma dificuldade, não é? Nós tínhamos como conversar e resolver. Né? E esse grupo de pessoas ficou trabalhando até... logo em seguida se fez com... Como é que vai perguntar? Como é que ficou isso? Essas pessoas que foram contratadas no projeto eram temporárias. Então, nesse meio tempo, para não ficar um buraco, né, foi feito existiu um concurso e foram admitidas já contratados pelo Poder Judiciário, as pessoas que passaram no concurso, substituíram aquelas pessoas que estavam no projeto inicial, o plano piloto. Então, as assistentes sociais que vieram, elas entraram no lugar do plano piloto, da parte inicial, né?
Sim.
E continuaram. Mas precisa de um investimento contínuo, né? Não só...
Precisa ser priorizado pelos órgãos públicos também, né?
Exato. Aqui no próprio judiciário, né, já falei com alguns presidentes, inclusive agora reitero ao presidente de Fini, que eu sei que ele é tão dinâmico e conhece as penas alternativas, que não esqueça delas, e porque vai precisar sempre renovar o plantel de assistentes sociais e até de psicólogos, porque o perfil tocante à prestação de serviço à comunidade mudou muito. Nós temos muito envolvimento com drogas, né? Então, sim, muitas vezes a pessoa precisa de tratamento, ela não tem nem condição de prestar o serviço.
Doutora Vera Regina Miller, infelizmente estamos chegando ao final da edição dessa semana do Juízes em Ação. Obviamente teríamos vários pontos ainda a aprofundar, a tocar, mas é importante ter feito esse registro e quero agradecer demais a participação e a presença da senhora aqui conosco no estúdio da Rádio Web Ajures e seja sempre convidada a retornar a participar conosco novamente.
Ok, outro dia a gente pode falar das verbas para execução penal e para segurança pública, porque a gente não consegue fazer projetos se não tem dinheiro. E tem dinheiro e tem que saber onde é que busca.
Maravilha. E assim chegamos ao final do programa Juízes em Ação dessa semana. A técnica de Eduardo Prates, a produção e apresentação de Christopher de Matos, o Juízes em Ação, que destaca a atuação de magistrados em prol da sociedade e da cidadania. Lembrando que você pode participar conosco, sugerindo temas entrevistados pelo e-mail imprensa@juris.org.br ou ainda pelo telefone 3284-9108, destacando ainda que você encontra todos os temas e magistrados que já participaram do Juízes em Ação no site da Ajures, o www.ajures.org.br/radioweb. A todos que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.